Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. A apresentação hoje é de João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, em 13.630, 17.655. E depois, às 18h, até às 18h30, estamos também em onda média, 1.530. Continuamos, claro, está em onda curta, 13.630, 17.655. Para os ouvintes que nos quiserem contactar no WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje o nosso convidado é Joaquim Correia. Ele é coordenador adjunto da União de Tendências do MPLA. É membro da Comissão Representativa dos Ex-Presos do 27 de maio de 1977. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes e para ouvir o Joaquim Correia explicar precisamente o que são estas organizações, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Sepp Blatter, pediu a unidade entre todos os membros da associação e prometeu trabalhar para ultrapassar o escândalo de corrupção caso seja eleito para chefiar por mais um mandato a Organização Internacional de Futebol. Falando no Congresso da FIFA, em Zurique, Blatter disse que os acontecimentos desta semana lançaram uma sombra enorme sobre o futebol e o Congresso e apelou aos esforços conjugados para se restaurar a reputação do futebol e da FIFA. Blatter disse que a prisão de 7 funcionários da FIFA despoletaram uma tempestade, apelando depois à unidade e espírito de equipa para que a FIFA possa avançar. Ao contrário do que tinha acontecido ontem, quando afirmou que ele não podia controlar as ações de todos, Sepp Blatter disse estar disposto a aceitar que o presidente da FIFA é responsável por tudo. Em Berlim, depois de conversações com a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro britânico David Cameron disse que Blatter deve demitir-se, acrescentando que, na sequência das acusações de corrupção esta semana, é impensável considerar Blatter como a pessoa certa para dirigir a FIFA. Os Estados Unidos afirmaram que os milhares de imigrantes à deriva em embarcações em águas asiáticas necessitam de ajuda de emergência. A subsecretária de Estado americana Ann Richard fez tal declaração durante uma reunião hoje na Tailândia, envolvendo países do Sudeste Asiático e organizações de defesa dos direitos humanos, tentando procurar uma solução para aqueles imigrantes. Na ocasião, o governo tailandês apelou a todos os presentes para encontrar modos de se impedir uma escalada da crise humanitária. O novo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, prometeu hoje intensificar a campanha militar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, um dos enormes desafios a que a Nigéria enfrenta. Buhari falava no seu discurso de tomada de posse e prometeu ainda fazer tudo o que for possível para resgatar os milhares de pessoas que se querem estarem reféns do Boko Haram, incluindo as 219 estudantes que os radicais levaram da cidade de Chibok em abril do ano passado. Buhari, que sucedeu a Goodluck Jonathan, é o primeiro nigeriano a derrotar um presidente em sufrágio popular, tendo prestado juramento numa cerimónia em Abuja. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas morreram na consequência de um atentado suicida contra uma mesquita xiita no leste do país. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, Angola, fala só. E agora uma oportunidade para falarmos com Joaquim Correia. Ele é coordenador adjunto da União de Tendências do MPLA, é também membro da Comissão Representativa dos Ex-Presos do 27 de maio de 1977. Joaquim Correia, está-me a ouvir?
Perfeitamente, senhor.
Muito bem, senhor Joaquim Correia. Olha, antes de o pormos em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe pedir uma coisa, vá lá, dividida em duas partes, mas muito simples, e vou pedir para ser um pouco sucinto, para sermos rápidos, que é se você podia explicar precisamente aos ouvintes o que é a União de Tendências MPLA e o que é a Comissão Representativa dos Ex-Presos do 27 de Maio.
Ok, gostaria antes de tudo saudar os ouvintes e eu gostaria de dizer que a União de Tendências é uma corrente opinião do período de lá, de tendência marxista-leninista, constituída desde o artigo 7. Nas suas linhas 1 e 2 dos estatutos saídos do 5º Congresso de 2013. Portanto, ela reclama a democratização interna do Entalá, assim como o programa melhor do Entalá, que achamos que ela foi desviada, precisamos de um debate nacional a nível dos militantes do partido para que encontremos então um consenso sobre os problemas diversos que existem no Entalá.
Alô? Alô? Olha, bem, parece que o ouvinte caiu. Eu vou pedir talvez à nossa produtora para tentar talvez um outro número, não? Agora deixa, vamos ver. De qualquer maneira, eu vou pedir paciência aos ouvintes para continuarem a linha. Não se vão embora, eu sei que já temos alguns ouvintes em linha. Não sei se já estamos ligados ou não. Ainda não? Bem, eu vou falar então com o ouvinte João Moreira, no município do Xinguar, no Bié. Senhor João Moreira, está em linha?
Estou em linha, sim.
Olha, senhor João Moreira, não sei se está a ouvir o programa, estamos com dificuldades, perdemos o nosso convidado, Joaquim Correia, a chamada caiu. De qualquer maneira, João Moreira, eu não sei se você tinha uma pergunta para o nosso convidado ou se queria fazer algum comentário.
Bem, tenho algumas três questões. Por sim. Mais que ele não esteja
olha,
em linha,
só um momento.
Senhor
Moreira, espera um bocadinho, parece que ele já temos outra vez o Joaquim Correia em linha, não desliga. Senhor Correia, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Olha, desculpa, a chamada caiu, isto acontece, não é? Portanto, você estava-me a dizer que
é uma coisa apresentativa, portanto, ela é uma coisa da luz do artigo 73, 74 da Constituição vigente, e ela foi construída no 21 de setembro de 2012. É uma verdade da pressão da Escola António Manuel e com o Jovato com mais três companheiros, que é o Sr. Luís Fernandes, o Sr. Vítor Luís e o Sr. Salvador Correia. Portanto, os objetivos são os que conhecem, né? É propor a construção do memorando no cemitério do Camama e exigir do governo a atribuição de uma pensão aos ex-militares, seus familiares e dos falecidos. Isso que é militar envolvido no processo direto e diretamente do Estado também. De uma forma geral, é só o objetivo da.
Agora diga-me uma coisa, a senhor Correia chamou-me a atenção, mas esta união, você, portanto, considera-se militante do MPLA, claro está, e esta união de tendências, isto é algo reconhecido pela direção do partido ou não?
Perfeitamente, isso não pode ser visto pela direção do partido, são os estatutos, as direções dos partidos têm que fazer o que vem na tabela dos estatutos. O artigo 7, a linha 1 e 2, saída do 5º Congresso, e dos congressos opositores, advogam aos correntes espanhóis e ela foi constituída nessa base. Agora, se a direção violando o Estado do Estatuto é outra coisa, mas, no entanto, o Estatuto contempla as correntes espanhóis.
Muito bem. Olha, então vamos falar com o ouvinte João Moreira. Senhor Moreira, ainda está em linha, não é?
Sim, estou.
Olha, então faça favor, o microfone é seu.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saúdo-vos vocês como os nossos mentores, e tenho a dizer que há uma questão, a primeira questão que coloco ali tem a ver com os ex-militares. Podemos falar dos ex-militares, os ex-Fapla, Fala e outros, a Elna. Então, estamos aqui a sofrer tanto. Até aqui, tiramos imagem em 2011, até hoje não somos atendidos. Será que o executivo ou o governo angolano só poderá atender quando nós estivermos nas ruas ou não? Porque nós somos milhares. Coloco isso porque o nosso convidado faz parte do poder. Acredito que pode fazer chegar. A outra questão tem a ver com a transmissão dos debates parlamentares. Que suspeita tem o executivo angolano de não aceitar que os debates sejam transmitidos em direito? porque nós somos o povo e queremos acompanhar realmente daquilo que se passa dentro do Parlamento, porque aqueles são os deputados, não são deputados do MPLA nem da UNITA, mas sim são representantes do povo. A última questão tem a ver com a situação do SUME, que é Kaala, do Kalupeteka. Nós vemos nas escolas, a nível nacional, nas escolas, colaram alguns panfletos com o nome do secretário do Kalupeteka, para que seja apanhado. Será que isso vai até onde? Vai até onde? Neste momento estamos a ver, eu até vi ali uma notícia que disse que até hoje, em Kaala, estão a morrer pessoas, há um ferido que foi encontrado na sua aldeia, já refugiado, mas foi dado o tiro pela cabeça. Então vamos, será que esse povo já não merece respeito? Então, pelo menos o governo, que governo é pai de todos? Por que não procura só algumas políticas que fazem com que, pelo menos, essa gente esteja bem acolhida?
Muito bem,
então,
senhor.
Muito as bem. Questões eram essas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Moreira. Estávamos a falar do município de Xinguar, no Bié. Joaquim Correia, não sei se quer comentar. Olha, eu vou-lhe dizer já uma coisa. Esta questão dos ex-militares é uma questão premente. Todos os programas da Voz da América que temos aqui, temos mais de um ouvinte a falar sobre esta questão. E depois também, portanto, esta questão do Montessumi e dos debates parlamentares. Não sei se quer comentar.
Exatamente. Eu acho que a questão dos ex-militares deve ser resolvida. Né? Agora, isso tem que ser na base de consenso. As partes em conflito devem se sentar na mesma mesa e aproximar os pontos de divergência, né? Como se buscar um ponto de convergência. E acredito que é isso que nós estamos a procurar, vamos tudo fazer, no sentido de sensibilizar as partes, sobretudo a parte fundamental, né, que é o poder, e tenho fé que
Olha, Sr. Correia, desculpe lá, Sr. Correia, desculpe lá interrompê-lo. Antes de continuarmos, eu vou-lhe pedir um favor. Nós vamos ter que desligar esta chamada e vamos tentar ligar para outro número, está bem? Porque esta, eu sei que você me está a ouvir bem, mas eu não estou a ouvi-lo muito bem e receio que os ouvintes também não estejam.
Está
bem, então vou pedir aqui à nossa produtora para ela ligar para outro telefone. Eu, entretanto, vou já começar a falar com o ouvinte que temos em linha. E depois voltamos a si. Temos em linha Mohamed Garcia Moussa. Senhor Moussa, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Eu pronunciei o seu nome corretamente, não é? É Moussa, não é?
Sim, corretamente.
Sim, muito bem. Olha, Senhor Moussa, portanto, vamos fazer assim. Nós estamos a ter dificuldades de comunicação. Portanto, quando tivermos de volta o nosso convidado, o Joaquim Correia, eu vou pedir ao Joaquim Correia para ele continuar a responder às perguntas do primeiro ouvinte. Mas, de qualquer maneira, eu vou já tomar aqui nota e você não desligue. Você não desligue. Não sei qual era a sua questão.
Sim, a minha questão é sobre a fraqueza de ação jurídica dos mesmos membros da tendência do MPLA. Eles vivem num esconderijo com um problema. Eles não querem aparecer perante a comunidade internacional para depois fazer um dossiê que possa condenar, levar ao tribunal os autores deste assassinato de 77. E, ao mesmo tempo, a fraqueza de questão democrática, eles deverão estar mais interagir com a sociedade civil em manifestações, protestos, até que sejam ouvidos e os criminosos sejam levados pela justiça. Eles estão muito fracos, há mais de 20 italianos que é essa tira, e nada que fazem, vivem fazendo aniversário, clandestinamente, mas se Angola é democrático, que eles, muito ávido, lutou para a democracia Angola, acho que eles estão fracos, eles ainda vivem sob o regime do tal ditador do Adesante. Eles vêm, de facto, vivem sem ação jurídica. Devem contactar as instituições internacionais, devem fazer mais força para que esses
Senhor Moussa, não desliga, eu tenho já o nosso convidado em linha. Fernando Correia, Joaquim Correia, desculpe. Agora parece que está melhor, sim senhora. Joaquim Correia, você estava há bocado a falar desta questão dos ex-militares. Pode continuar e depois passamos aqui a este ouvinte. Eu já tenho aqui as notas, mas pedi-lhe também para não desligar. Faça favor.
Ok, eu estava a dizer que a questão do regime militar deve ser resolvida. O governo e as partes envolvidas devem sentar-se na mesma mesa e aproximar suas posições e encontrar então uma solução consensual. Uhum. Mas eu tenho fé que isto vai acontecer porque é tempo suficiente, né? Já se passam 38 anos e acredito que a qualquer momento esse acontecimento vai surgir. Uhum. Agora, com relação ao caso do Sul, do Monte Sul, todo mundo sabe, né? Está previsto uma comissão independente das Nações Unidas e eu espero que isso venha a acontecer e nós estamos ansiosos que é para investigar exatamente o que é que aconteceu à volta desse acontecimento.
E quanto à questão dos debates parlamentares, que esse ouvinte falou, diz que não são transmitidos ao vivo?
Ora, com relação aos debates parlamentares, exatamente. Nós lamentamos que haja uma parte a insistir que não se acompanha o debate parlamentar em Estados democráticos, eu acho que isso é normal. Portanto, vamos continuar a lutar e chamar a razão ao governo no sentido de mudar dessa posição. Não é correto, é um Estado democrático, o debate parlamentar é... O povo deve assistir porque é o dono do poder e quando se esconde isso o dono do poder, então é porque alguma coisa está mal. Uhum.
Olha, Joaquim Correia, agora este ouvinte que eu tinha aqui em linha, ainda está em linha, que é o senhor Mohamed Moussa, Mohamed Garcia Moussa. Ele tinha aqui uma questão interessante, que é, creio eu, sobre aqueles acontecimentos de 77. Ele diz que, portanto, que, não há, que as pessoas continuam a não se fazer nada para se realmente levar à justiça as pessoas responsáveis pela morte de muitas pessoas. Senhor Moussa, está-me a ouvir? Senhor Moussa? Não, parece que já foi. Bem, de qualquer maneira, acho que era essa a questão que ele estava a pôr, de que organizações como a vossa, da Comissão dos Ex-Presos, que pouco não aparecem em público para tentar, portanto, que se faça justiça. Não sei se quer comentar.
Exato. Isso é o pensamento dele. Eu respeito o pensamento dele. Né?
Sim.
Agora, alguma coisa está a ser feita e é preciso que as pessoas saibam que é um problema interno. Né? Antes da gente sair para pedir apoio da comunidade internacional, ela deve ser resolvida internamente. E nós temos fé que tudo está a ser feito. Há inúmeros contactos que nós estamos aí a verificar junto do poder, que é para encontrarmos uma saída desse problema.
Muito bem. Qual é a situação atualmente dessas pessoas, ou familiares de pessoas que foram mortas no 27 de maio? Eles nunca receberam nenhum pedido de desculpas ou nenhuma ajuda do governo, não é verdade?
Até hoje não. A maior parte está, cada dia que passa, a viver dificuldades difíceis, né? Situação financeira, o rendimento zero, né? Porque não tem nenhuma fonte de rendimento, e é péssima, não é? De uma forma geral é péssima.
Muito bem. Muito bem. Olha, agora vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Pires Panzo. Senhor Panzo, está-me a ouvir?
Estou na linha, sim.
Faça um favor, se tiver perguntas para o nosso convidado, agradeço.
Sim. Muito obrigado pela oportunidade que é me concedido. Muito boa tarde aos senhores jornalistas.
Boa tarde, sim.
E boa tarde a um caro convidado. Eu tenho três questões a colocar para o nosso convidado de hoje. Falando do massacre de dia 27 de maio, por que razão deste massacre e quando teremos os verdadeiros culpados? Primeiro. Segundo, no que toca o genocídio que aconteceu dia 16 de abril no Uambo, por que é que o governo nega a investigação independente, visto que afirmavam ou se afirma do que são 13 civis que morreram e 9 agentes da polícia? Qual é a desconfiança com que eles não permitem a investigação independente? Terceiro e último, gostaria de saber qual é o ponto de vista do nosso convidado. Será que existe verdadeira democracia em Angola ou não? São essas três questões que
muito
eu
obrigado,
tenho.
Muito obrigado, senhor. Era o senhor Pires Panzo, na Lunda Norte. Joaquim Correia, olha, vamos começar pela última pergunta. Existe ou não democracia em Angola?
Eu era do Cunhal, todas elas ficaram em crise no mesmo problema, não é? Todas elas. Portanto, se nós aceitamos, tudo depende da condição de cada um, não é? Se nós aceitamos o regime que temos, nas condições em que foram, em que ocorreu as eleições de 2012, é um problema nosso. Portanto, nós devemos criar um corredor. Não é? Os angolanos devem compreender que o processo de descolonização foi falsificado, não é? Foi falsificado. E se foi falsificado é porque havia uma intenção. E a intenção é esta, nós estamos a viver um processo de necolonização e a necolonização, os resultados são esses. Portanto, eu acho que tudo está inserido no processo de necolonização. Portanto, a necolonização não oferece coisa melhor. E cada dia que passa, se nós não criamos um corredor, não criamos algo para impedir isso, não temos outra oferta. A oferta é esta.
Muito bem, não sei se quer falar eu, pelo que eu me apercebo e pelo que eu vi aqui do seu bilhete de identidade, digamos, você não esteve envolvido no 27 de maio. De qualquer maneira, pertence a uma organização que representa os ex-presos. E este ouvinte perguntava, qual foi a razão do 27 de maio? Bom, a versão oficial nós sabemos que foi uma tentativa de golpe de Estado. Você acha que houve essa tentativa de golpe de Estado?
Não houve tentativa de golpe de Estado. Agora, houve realmente um golpe de Estado, mas no sentido contrário, né? Eu acho que na
estreia. Olha, essa ainda não tinha ouvido. Está bem.
Não, eu estou a dizer que vem nas três teses. Estou a dizer que vem nas três teses. Ao longo das três teses, o camarada Ritual havia advertido para a presidência, que era para não eludir, não descer a população com a história do fascismo. Se o verdadeiro golpe havia de lado contrário, isso não estou a dizer eu, estou a dizer o que vem escrito, que foi investigado. Uhum. Então, não sei se era um golpe de Estado contra o poder popular, isso não há dúvida. E há dados que podem ser provados, né? É uma pena. Temos o tempo limitado, senão eu podia passar a enumerar dados, elementos, para provar
sim,
isso.
Sim, muito bem, muito bem. Agora vamos para Benguela, para o senhor Félix Xavier. Senhor Xavier, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Xavier, você está em Benguela, não é?
Sim, estou em Benguela, sim.
Faça favor, tem uma pergunta para o nosso convidado? Uma ou duas?
Eu tenho duas perguntas a colocar. Muito boa tarde, primeiro jornalista.
Muito boa tarde, obrigado.
Boa tarde, engenheiro Joaquim Correia.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Senhor engenheiro, eu vou te colocar duas questões. A primeira é, o presidente da República é angolano. O país já está há 14 anos de paz. Como é que o presidente da República não consegue visitar comunas, municípios ou comunas, para ver o seu povo que está a viver com misérias? Não tem água potável, não tem a energia, tem as escolas com má qualidade, hospitais sem medicamentos. Você vai lá, primeiro é uma consulta, depois é consulta para poder te dar a receita para ir comprar o medicamento na rua. Esse presidente é presidente da República. A linha A, se é presidente da República, consegue falar Ubuntu com o seu povo? Consegue falar a Ngangela com o seu povo? Consegue falar a Choque com o seu povo? Essa é a primeira. Vou à segunda questão. Quando é que o MPLA vai acabar com a intolerância política? Eu vivo aqui na comuna do Monte Belo. Dia 12 do mês passado, o Partido Unita tinha programa de deixar a bandeira num dos bairros ao redor dessa comuna. Mas a UNITA fez um documento, entregou à administração dessa comuna. Para o MPLA, lhe serviu como uma preparação. Convidou a JMPLA do Bocoio, convidou a JMPLA de outras povoações e para poder então, agredir os militantes da UNITA. Este país vai até onde com essa intolerância política que o MPLA está fazendo contra o povo angolano? Até no mesmo dia, o administrador desta comuna, o senhor Geraldo Loló, é que pegou no seu carro e até na ambulância do Estado a disparar contra este povo. Este país vai até aonde? Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se quer comentar, Joaquim Correia. Não sei se isto foram mais perguntas.
Eu quero comentar. Quer dizer o seguinte, perdão. O problema não está em ser angolano, se é angolano, se não é angolano, se não é angolano. Se não é angolano. Portanto, o cidadão angolano é uma coisa. Se é angolano, nós podemos ter
ela é presidente e não está governando sozinho, né?
Uhum.
O presidente não está governando sozinho. Nós temos deputados que estão da UNITA, temos deputados que estão do CASA, portanto, não pode atribuir a responsabilidade a uma só pessoa. Esse é um caso. Agora, nós vamos ter esse governo até onde as nossas forças chegarem. Se nós já identificamos que há um problema nacional, nós temos que nos unir, não é? E exigir do governo, exigir das pessoas de direito, a solução desta questão. Há várias formas. Nós estamos a trabalhar no processo de exigência da solução dependente de exploração de Angola, da transferência de poder. E, no entanto, eu acho que é por aí a via. Agora, não basta só a gente gritar, é preciso dar soluções. Nós temos que dar soluções. E a solução é esta, é estar identificado ou fortificação do processo de exploração. Não houve, Angola não está independente. Né? Não está independente porque nós não temos transferência de poder. Ora, se não temos transferência de poder, eu acho que temos essa via, temos essa abertura e devemos todos os esforços e exigir de Portugal a transferência de poder. Agora, temos que criar os mecanismos de organização para ser feito. Agora, é em vão estarmos a gritar sem exercer esforços no sentido de criarmos algo que é para dar solução a um problema. Eu acho que respondi a pergunta do meu camarada, né?
Muito bem. Olha, Joaquim Correia, estamos quase a chegar ao topo da hora, mas e eu já tenho mais ouvintes em linha. Mas antes disso, nós também recebemos aqui perguntas de ouvintes que nos mandam perguntas pela internet. Eu tenho aqui um que é um ouvinte em França, portanto, um angolano em França. E ele queria, gostaria de saber, não tenho aqui o nome, infelizmente, mas gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o facto dos angolanos que vivem no estrangeiro, que estão na diáspora, portanto, não poderem votar. Você acha que eles deveriam votar ou não?
Ao não votar, o governo está fazendo uma exclusão das pessoas que estão violando a Constituição, primeiro. Portanto, eu acho que essa pergunta não merece pensamento. O regime tem que se defender. Eu insisto, nós estamos num processo, uma neocolonização, e a neocolonização tem que se defender. E uma forma de se defender é exigir, é excluir as pessoas que estão fora, é exercer o seu direito de cidadania. Eu acho que isso aqui, não precisamos fazer grandes exercícios de mente, não é?
Muito bem.
Não sei se respondi a pergunta.
Acho que sim, não sei. Não posso saber se ele ficou satisfeito ou não, porque esta, como eu disse, foi enviada pela internet. Nós estamos a chegar ao topo da hora, eu como disse, mas vamos a ver se temos aqui tempo. Não sei se temos tempo. Vamos ao ouvinte Albertino Chipong, em Malanje. Senhor Chipong, está em linha?
Sim, estou em linha, meu senhor.
Ah, senhor Chipong, vamos fazer assim. Você vai fazer a pergunta ao engenheiro Joaquim Correia. Se ele não tiver tempo de responder até às 18 horas, ele depois responde das 18 horas em diante, quando voltarmos ao contacto, está bem? Faça favor, qual é a sua pergunta?
Eu tenho uma pergunta a dirigir ao senhor Correia.
Sim.
Primeiro ainda, gostaria de saudar o povo angolano. Muito boa noite.
Boa noite, faça favor, seja rápido.
Eu prometo que uma pergunta a dirigir ao senhor Vítor. Aconteceu assim em 1977, com 27 de maio. Aconteceu assim em 92, aconteceu assim no Ambo, sempre o MPLA matar, sempre é o mesmo. Logo, nem o mundo, nem os angolanos conseguem corrigir o mesmo MPLA. Então, mas como é que vamos viver neste país? Se nós todos somos angolanos, se nós todos somos povo, então, deveríamos merecer o nosso direito, igual a todos. E aqui em Angola, há uma exclusão total, em que nós estamos a ver que há uma divisão na parte do MPLA, e ele quando mata, quando a comunidade internacional tenta se intervir, começa a dizer que não, nós já pedimos desculpa ao caso do que aconteceu no Ambo. Então, vamos aonde? Então, nós pedimos ao povo angolano para ficar atento, para não acontecer mais. Temos que estar vigilantes.
Muito obrigado.
E também para se intervir, para evitar essas mortes desnecessárias do povo angolano.
Muito obrigado.
Terminei por aqui.
Muito obrigado, Sr. Chipong. Olha, Joaquim Correia, não temos tempo agora, eu vou ter que fazer aqui uma interrupção, mas depois, se quiser comentar este comentário, eu dou-lhe a oportunidade. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer aos ouvintes que, a partir das 18 horas, estamos também a transmitir em 1530, em onda curta 13.630, 15.720. E continuamos na internet www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só. Espaço para diálogo com os ouvintes da Voz da América em Angola. Hoje o nosso convidado é Joaquim Correia. Ele é o coordenador adjunto da União de Tendências do MPLA, membro da Comissão Representativa dos Ex-Presos do 27 de maio de 1977. Portanto, uma boa oportunidade para os ouvintes poderem discutir, vá lá, da parte de um militante, de uma pessoa que se diz militante do MPLA, mas que não apoia os atuais dirigentes do MPLA, e também para se falar um pouco sobre o 27 de maio de 1977. Joaquim Correia, antes de continuarmos para outro ouvinte, eu queria lhe fazer eu próprio uma pergunta. Eu estava aqui a ler no seu bilhete de identidade que você defende a constituição de uma Frente Popular Unida de Angola como um órgão capaz de dar uma solução ao problema de descolonização e desipotecar Angola. Essa Frente Popular Unida, como é que você vê isso?
Essa Frente Popular Unida não é nada de novo. Ela vem contemplada num programa mínimo do MPLA e acredito que qualquer um dos partidos tradicionais, como a Frente Unida e a FNLA, foram subscritores de um acordo da unificação das forças mistas, da Força Comum. Uhum. Portanto, é nessa base. Nós propomos, já está criada, a Frente Popular Unida está criada e vai tomar posse no dia 30. Dia 6 de julho, vai tomar posse.
Uhum.
Portanto, ela já começa a andar agora, né? Já nasceu e começa a andar.
Mas você, portanto, vê essa frente como, não encontro uma melhor palavra, uma coligação dos diferentes partidos angolanos, é isso? Da oposição?
É a congregação de todos os partidos. Elas vão existir independente, mas vão subordinar-se à frente.
Uhum. E quem é que vai dirigir essa frente?
Devem.
Você diz que vai tomar posse no dia 30? Dia 30 é?
Exatamente. Uhum. É o dia 17 de junho.
E quem é que vai, quem é que vai liderar?
Eu acredito, só depois da tomada de posse, as pessoas vão saber.
Depois muito bem.
Posse, são três organizações, são escritórios, e só depois aí, qualquer uma delas vai discutir e vão propor o coordenador, então, da frente.
Uhum. Quantas organizações disse? 3 ou 13?
3 subscritores. 3, de princípio, inicialmente foram 3.
3,
está bem. 3 e eram à frente.
Muito bem.
Dentre eles, a minha tendência.
Está bem.
Dentre eles, a minha tendência.
Claro. Agora, uma coisa que também me chamou a atenção é que você, portanto, você diz ser marxista-leninista, não é verdade?
Defendo o tese marxista-leninista, defendo.
Mas você não acha que o marxismo-leninismo em Angola foi uma das causas, da situação precária que o país vive atualmente?
Infelizmente, eu lamento que as pessoas assim pensam, porque em Angola nunca houve marxismo-leninismo.
Aham.
Houve revisionismo, né? Houve marxista revisionado, né? O chamado revisionismo.
Uhum.
Portanto, não foi a causa, não.
Ah,
uma questão que deveria muito tempo explicar isso, mas não é. Nunca houve. Aliás, os livros dizem isso, né? Eu estou a dizer de dados emitidos no livro que se genera, o livro do comandante falecido, né? Henrique Carreira, vai poder encontrar. E que ela nunca foi marxista.
Muito bem. Olha, está bem. Bem, eles intitulavam-se marxistas, não é? Mas pronto.
Não. Estou a dizer, marxista revisionado. São duas coisas diferentes. Há marxistas marxista reais e há marxistas revisados. Chamados revisionistas.
Muito bem.
São duas coisas diferentes.
Muito bem. Olha, então vamos agora para o Uambo, para o Sr. Júlio Mukwambi. Sr. Mukwambi, está-me a ouvir?
Oh, sim, senhor, estou em linha. Muito obrigado.
Olha, Sr. Mukwambi, antes de eu deixar de fazer uma pergunta, ou uma ou mais, ao engenheiro Joaquim Correia, eu queria lhe perguntar uma pergunta eu próprio. Você está no Uambo, você teve família ou amigos lá no Monte Sumi?
Muito obrigado, mas ali eu não pertenço nesta seita.
Ah, muito bem.
Sim.
Muito bem. Portanto, não conhece ninguém que estivesse lá? Ou...
Tenho amigos que foram vítimas. Amigos tenho, mas famílias não tenho.
Sim, sim. Mas conheceu alguém que morreu lá, foi?
Bom, até conheço alguns desaparecidos.
Ah, muito bem. Está bem. Pronto, então, olha, agora, Sr. Mukwambi, eu vou deixá-lo, então, para fazer uma pergunta aqui, ou uma ou mais, ao Sr. Joaquim Correia. Faça favor.
Sim, senhor. Muito obrigado. Muito boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, obrigado.
Muito boa noite, senhor engenheiro Joaquim Correia.
Boa noite, obrigado.
Muito obrigado. Senhor Joaquim, eu queria fazer uma pergunta. O senhor, o nosso vice-presidente, foi assistir à tomada de posse do senhor presidente da Nigéria. Agora, como é que se sente o senhor, o nosso querido presidente José Eduardo dos Santos, com uma ação dessas na África? Essa é a primeira. Agora, a segunda. Neste momento, hoje, dia 29, estou a falar, o povo está asfixiado, a vida já não pode. Não pode porque a vida está cara, o petróleo subiu, a coisa que é o combustível subiu, a fuma subiu, o funcionário já não aguenta. Como é que o senhor vê esta situação? Será que desses senhores que estão no executivo, não há ninguém que está também frustrado com essa situação? E quanto a esta pergunta, queria adendar o seguinte. Afinal, quantas fações é que existem no MPLA para sabermos que, afinal, há também detentores do povo?
Muito bem. Obrigado.
Tenho a terceira e última.
Ok, faça favor.
Eu ia começar pela pergunta, a primeira. A primeira pergunta deve ser feita ao presidente Eduardo, não é a mim, né? Portanto, eu não posso responder para o presidente Eduardo Santos.
Muito obrigado. Muito bom, o senhor está bem aqui. Está bem.
Agora.
Ok, agora vamos para a terceira.
A terceira.
Alô?
Sim, pela terceira. Nós fizemos
Vamos esperar, parece que estão os dois a falar ao mesmo tempo. Senhor Mucuambi, espera um bocadinho que o senhor Joaquim Correia queria responder à outra pergunta e depois você pode fazer a última, está bem?
Está bem, ok.
Faça favor, senhor engenheiro.
Tem que começar a perguntar lá. O ano para lá nós temos 56 e veio de grupos, diferentes grupos de lá. Veio do Mina, do Plua, veio de três grupos e fundou-se o ano para lá. Foram vários grupos. E depois chegamos a 74, chegamos a Lusaka, né? 74, em agosto. E tiveram presentes três tendências. Havia corrente presidencialista, havia a corrente do leste, a facção do leste, e havia a facção rotativa. E havia uma quarta, que se integrou na presidencialista, que era a da primeira opção. Portanto, havia quatro tendências em Lusaka.
Muito bem.
Olha, em Lusaka chegou-se ao acordo, não é? Não chegou ao acordo final. Houve ruptura, não chegou ao acordo final e veio a acontecer a Internacional, em 22 de setembro de 74. Olha, aí só tiveram aí só teve uma corrente, só teve já a presidencialista. Mas a presidencialista estava dividida em duas. Estava o pessoal que vinha da mata, não é? Que era a chamada Maquisardo. E vinham os militares e os presos políticos que vinham do interior. Estavam presentes duas correntes na interregional. E chegou então outubro de 76. Em 76 tiveram presentes duas correntes, uma liderada por Nicolás, mais seguramente pelo camarada Mosco Moussa, e a outra pelo presidente Neto. Duas correntes tiveram na terceira plenária de outubro de 76, a discutir as duas questões fundamentais. As duas questões fundamentais da mesa foi: se o MPLA ia ser uma força, um partido marxista-leninista ou uma força social-democrata? E qual era a via que a gente ia seguir? Se ia seguir uma via de neocolonização ou uma via de socialização dos meios de produção? Ora, são essas as questões que estiveram presentes na terceira plenária. Ora, como é óbvio, apareceu uma corrente a dizer que havia fracionismo no MPLA. Portanto, foi acusada uma fração de ser fracionista. Foi lógico, a direção estava dividida. Um grupo tinha 32 membros, o outro tinha 8. Portanto, a corrente que tinha 32 membros, 23, ele era 32, portanto, era 23, acusava a menor de ser fracionista. Estava ditado a regra do jogo. Portanto, é lógico que, neste momento, há duas correntes do outro lado. Há uma corrente que é revisada, chamada revisionista, e há a prova que se faz nisso.
Está muito bem.
Senhora, senhor Mukwambi, você tinha mais uma pergunta, não era?
Eu tenho mais uma outra e última.
Sim,
muito
faça
obrigado.
Favor.
Não sei se vou a tempo.
Faça favor, o microfone
okay.
É assim.
Ok, muito bem. Ora, nós estamos a acompanhar a situação sobre os direitos humanos. Por como é que se aceita os relatórios levados pelo senhor Rui Mangueira até na Genebra dos direitos humanos a mentir, tanta mentira, tanta mentira, quando o povo está aqui a morrer? Uma das situações mais claras é esta do Montessumi. Como que se pode esclarecer isso? E então, essa tendência que o senhor está a dirigir, qual é o papel que pode chegar nessa situação para tirar o povo nesta calamitosa situação? Muito obrigado. É a última.
Muito obrigado, senhor Júlio Mukwambi, no UAM. Faça favor, engenheiro.
O papel que vamos resolver é o papel de discutir internamente a alternância do poder do Entalá. Eu não gosto muito do pessoal do Entalá no sentido genérico. Porque um partido de uma sociedade capitalista como a nossa é fracionada. Portanto, há no Entalá um grupo. É este grupo que detém o poder, é este grupo que governa, é este grupo que decide. Então, não é o Entalá no seu todo. É isto que é preciso que as pessoas compreendam.
Muito bem. Olha, senhor engenheiro. Antes de continuarmos, eu vou ter que fazer aqui as últimas cabeçalhos das notícias e vamos começar com aquela história da FIFA. Terminou a primeira votação para a eleição do presidente da FIFA. Portanto, Sepp Blatter ficou com 133 votos, 73 votos para o príncipe da Jordânia, que era o seu opositor. Vai ter que haver uma segunda votação porque Blatter não conseguiu 2/3 dos votos. Mas ele deverá ganhar a segunda, portanto Sepp Blatter deverá ser reeleito presidente da FIFA, que, como os ouvintes sabem, está a ser abalada por um enorme escândalo de corrupção. Vamos agora continuar e vamos para o ouvinte, um ouvinte no Quando Cubando, que é o ouvinte Chamacundua. Senhor Chamacundua, senhor Chamacundua, está-me a ouvir?
Eu estou-vos a ouvir, é Chamacundua.
Sim, senhora, Chamacundua, eu disse bem, não foi?
Sim, acertaste.
Muito bem, faça favor.
Obrigado, senhor convidado, e obrigado, senhor jornalista.
Muito bem.
Mais uma vez, o microfone é meu. Eu só quero fazer o comentário, não quero fazer a pergunta, só quero fazer o comentário. O meu comentário é o seguinte... Eu só quero comentar o estado atual do comportamento dos governantes, sobretudo na pessoa do cidadão José Eduardo dos Santos. A máscara do José Eduardo dos Santos caiu. Todo um que é mesmo angolano, genuíno, já se dá conta que, afinal, o presidente que está no poder não é angolano. Só mesmo o termo de mandar matar muita gente no AMO e nas outras províncias, nós como angolanos temos conta que quem nos governa não é nosso, é mesmo estrangeiro. Por isso que não tem pena do próprio povo que ele governa. Resta o próprio povo angolano...
Vai. Parece que caiu o ouvinte.
Escravatura.
Então, muito obrigado, senhor Chamacundua.
500 anos.
Muito obrigado, senhor Chamacundua. Olha, Joaquim Correia, não sei se quer comentar, isto é um comentário, é um discurso político, não é? Não sei se quer dizer alguma coisa, senão passamos já para os outros ouvintes.
Não quero comentar, não quero dizer mais isso.
Pronto. Então vamos agora para o Mochico, para o ouvinte José Lissimo. Senhor Lissimo, está-me a ouvir?
Sim, senhora, estou-lhe a ouvir.
Mãe, faça favor, senhor. É Lissimo que se diz, não é? Não sei se é Lissimo ou se é Lissimo.
Lissimo.
Lissimo, muito bem. Senhor Lissimo, faça favor, você está no Mochico, não é?
É no Mochico, sim, sim.
Sim, faça favor, se tiver uma pergunta ou duas, faça favor.
Boa tarde, boa noite, conforme a hora que me escutam.
Muito obrigado, boa tarde.
Ao nosso convidado e assim ao jornalista.
Muito obrigado.
Sim. É, pronto, eu só estou a comentar um pouco aqui o nosso, ou a nossa província do Mochico. Não temos correspondentes, nem os chamados as ONGs, os homens da mão livre, que deviam também ainda ver a questão que se passa no Moxico. Há muito distúrbio sobre aqui à volta da sociedade. Mesmo se acontece alguma situação, mas não há ninguém que pode pronunciar. Então, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte, eu também queria pronunciar-me. O dia 1 de maio, aqui no Luau, o que aconteceu é que o governo, por sua vez, a própria administração, orienta as massas, ou então o povo em geral, para manifestar essas datas históricas. Mas o que acontece é que o povo já está cansado. O povo já não consegue mais de obedecer aquelas ordens. E, por sua vez, o próprio governo orienta ou obriga os estudantes para manifestar essa questão e ser instruídos a se dirigir nos mercados e invadir os mercados, ou mesmo fazer o distúrbio de fazer o roubo, os haveres dos vendedores. Então são essas partes que eu queria vos colocar. E eu peço de grande favor é que aqui o nosso município do Luau, pelo menos, podíamos ter também os homens de mão livre ou então os correspondentes da Voz da América. Era a parte. Muito obrigado.
Ah, muito obrigado, Sr. Moxico. Olha, Sr. Licimo, eu tenho a dizer que nós aqui na Voz da América queremos ter correspondentes em todas as partes de Angola, temos muitos, mas infelizmente às vezes é difícil, quer por razões mais diversas. De qualquer maneira, continuamos sempre a tentar ter correspondentes através de Angola. Engenheiro Joaquim Correia, este também não foi uma pergunta? Não foi uma pergunta? Não sei se quer comentar.
Não quero comentar, não.
Não, não. Pronto, então vamos para o ouvinte Jorge Gomes, no UIGE. Senhor Gomes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Jorge Gomes.
Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, senhor convidado.
Boa noite. Se tiver uma pergunta, boa eu noite, agradeço.
Boa noite. Em primeiro lugar, vou iniciar com uma denúncia. Os deputados no círculo provincial do UEMP lá no UIGE, recentemente, acabou por traçar uma atividade para com a juventude a nível dos 16 municípios, dizendo de que, quando a UNITA tomar o poder político em Angola, o povo bakongo serão maltratados. Esta é a costumeira tática do regime do MPLA, que sempre usa. Exemplo disso, em 1975, tirou os corações das pessoas mortas introduzindo nas arcas dos dirigentes da FNLA, dizendo de que os bakongo comem carne das pessoas. Até aqui, o MPLA nunca pediu desculpa ao povo bakongo. Esta é uma pequena denúncia que eu fiz. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer. Tendo em conta o genocídio dos religiosos da Seita Luz do Mundo na província do Uambo e as recentes declarações do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos exigindo que a Amnistia Internacional que lhe apresente a prova material, como é que o governo angolano peça a Amnistia Internacional, se bem que o inquérito independente não foi feito, e aonde é que vai se tirar a prova material? É em casa do senhor José Eduardo Santos? Terceiro, quero saber como é que se sentem os órgãos da Amnistia Internacional com a recente condenação do ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, tendo em conta que havia se deliberado a mesma sentença. Será que o governo de Angola não está a ir a mais além dos seus limites? O povo angolano está a perceber que a Amnistia Internacional tornou refém do executivo de José Eduardo Santos, violando assim os tratados internacionais. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Jorge Gomes no UIS. Olha, Joaquim Correia, talvez aqui uma questão que talvez você queira abordar, que é uma questão que eu não sei se é muito forte em Angola ou não. Francamente, não sei. Que é esta questão, vá lá, do tribalismo. Você acha que isso é um problema em Angola?
Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não porque é, todos nós sabemos que Angola é um país de várias etnias, né? E nós já vivemos há 30 anos, o problema não está aí. O problema está numa questão de conceito. E eu ia dizer o seguinte, portanto, se o meu interlocutor não perceber que o Mpala é fracionado, não é? Nós vivemos numa sociedade capitalista, não é? Está a ficar difícil nós podemos interagir. Porque o que eu não puder, todo mundo fala do Mpala. Você não pode falar do Mpala. Tem que falar do chamado do grupo de Afonso. O Mpala tem vários grupos. Nós somos vários. As pessoas não pensam todas iguais. Ora, se ela pôs o Mpala no seu todo, eu e os outros também nos sentimos culpados. E não é verdade que nós não partilhamos o mesmo pensamento. Portanto, é preciso que as pessoas compreendam isso. E é o que falta. As pessoas não percebem que um grupo dominante é um grupo restrito. Olha, ele não pode ser o Mpala. É daí que as pessoas passam a compreender e passam a explicar que o grupo é chamado, é um grupo que foi criado em 1972 e é chamado Grupo Ideia Forte. É que foi ligado no Camarão da Presidente do Tiver, foi criado, é o responsável para assumir, é o único grupo para assumir que a história dele pela conhece. Então, é preciso que as pessoas comecem a compreender isso, porque senão nós não vamos sair dessa encruzilhada. Primeiro, é preciso distinguir. Quem é o responsável dos problemas que temos agora? Não é o Mpala. Não, eu não concordo, não é verdade. É o grupo Ideia Forte. Então, tem que começar a compreender isso. É mais ou menos isso que eu queria.
Muito bem. Joaquim Correia, bem, vamos então passar para a Lunda Norte, creio que é o segundo ouvinte que temos da Lunda Norte, que é o ouvinte António Manuel. Senhor António Manuel, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir. Boa noite.
Boa noite. Faça favor, Sr. Manuel, se tiver uma pergunta.
Sim, não tenho uma pergunta, tenho um comentário.
Ora, muito bem.
Sim, eu devia falar acerca da comunidade internacional. Os angolanos aqui clamam, principalmente aqui na Lunda Norte, tudo é restrito. Talvez, só os mortos nas suas sepulturas é que não sentem essa restrição. Ora bem, a informação vai através dos órgãos de difusão massiva. A comunidade internacional faz ouvido de mercador. Esse é o ISIL, o Estado Islâmico que está aparecendo agora. Pode ser que começou assim também. E esse governo do Mpala está a ser muito arrogante e, com o tempo, vai ameaçar a paz mundial. É hora de despertar para que se tome medidas contra esse regime ruim que está aqui a acabar o povo angolano, porque ele está a começar com o seu povo. Quando aqui a caça acabar, aliás, já vimos, são eles que tiraram o Pascal Subano Congo no poder, são eles que criaram confusão no Congo Kinshasa, enfim, não vou dizer, é muito sítio. Por isso, a comunidade internacional, é a hora de ver, na verdade, não vamos só nas negociatas do petróleo, do diamante, mas vamos ver a humanidade que está aqui em questão. Obrigado, Tendito.
Muito obrigado, era o António Manuel na Lunda Norte. Eu vou passar a outro ouvinte do Quando Cubando, que é o ouvinte Firmino Ndinga. Senhor Ndinga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, tem uma pergunta para o nosso ouvinte, para o nosso convidado?
Sim, tenho mais duas questões.
Faça favor.
Uma refere-se mesmo ao senhor jornalista. A primeira. É, quem é o patrocinador desse programa?
O patrocinador?
Agora fala só.
Sim.
A segunda questão. Qual é o benefício que os angolanos terão, apesar de tantos comentários já feitos? Muito obrigado.
Bem, vamos a ver se eu entendi bem. Bem, o patrocinador deste programa não é ninguém. A organização do programa, a ideia foi da Voz da América. Não fui, aliás, nem fui eu que tive a ideia do programa, mas, portanto, é um programa que foi lançado já há alguns anos e que visava, vá lá, dar um espaço a convidados, como é o Sr. Joaquim Correia, não só da vida política, mas já tivemos aqui músicos, portanto, a dialogarem com os angolanos. Portanto, não há um patrocinador por si, nós é que organizamos isso. A segunda pergunta ainda está em linha, Sr. Ndinga?
Sim, está em linha.
Sim, qual era a segunda pergunta? Desculpa. Que...
A segunda pergunta.
Sim.
Qual é o benefício que os angolanos terão, apesar de fazer já tantos comentários?
Muito bem, estou a entender. Eu... Pronto, obrigado, Sr. Ndinga. Olha, Joaquim Correia, não sei, este ouvinte parece que está a dizer que, enfim, que os angolanos fazem muitas caixinhas, mas não fazem nada, que não têm benefícios. Não sei se você quer comentar.
Eu quero comentar, sim, porque os problemas não se resolvem com caixinhas, né? Se resolvem com ações concretas e bem cansadas.
Olha, Joaquim Correia, nós estamos a aproximar do fim do programa. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu ia lhe perguntar só esclarecer uma coisa, porque nós vamos ter que meter esta conversa, portanto, na internet, e eu queria pedir-lhe para você esclarecer esta questão da Frente Popular Unida. Portanto, vai ser, como é que eu vou explicar isto? Vai ser anunciada no dia 30, é?
Dia 30 vai ser a tomada de posse, porque nós já vemos a trabalhar há 3 meses. Nós mandamos convite a várias organizações para tomarem parte, interagimos, temos proposta e agora vamos para a fase final. Estamos a trabalhar nisso já há mais de 3 meses. Tivemos com muita forma, mas há 6 meses estamos a trabalhar nisso.
Portanto, vai ser anunciada a direção agora, da Frente Popular Unida.
A tomada de posse dos membros, não é? O quadro de mando da frente vai ser anunciada a tomada de posse no dia 6, como está programado.
Portanto, 30 de junho, não é?
Junho, 6 de junho.
Sim. Há 6? No dia 6 ou no dia 30?
6 de junho, sim. Acho que é profissional. Daqui a 8 dias.
Desculpa, houve um corte. É no dia 30 ou no dia 6?
Então, se não houver qualquer inconveniente, nunca estamos fazendo no dia 6, né? Estava para dia 30, daqui a hora para amanhã, por razões. Não sei porque é a troça, e prevemos fazê-la o mais rápido possível. Está previsto para dia 6. Se não houver coisas de. Desagradáveis, né? Como aconteceu agora, que foi visitado à sala, né?
Sim.
Íamos fazer a conseguir com a Fundação do 18 de Maio e apareceram algumas pessoas e muitas fizeram junto da pessoa que nos deu espaço e proibiram que a gente pudesse fazer o ato do 18 de Maio. Não interessa, pronto, mas. E exatamente nós queríamos fazer conseguir a tomada de posse com essa data do 18 de Maio. Portanto, vamos fazê-la no dia 6, vamos fazer a palestra em comemoração do 18 de Maio, né? Contamos. O revisionismo, a fraternidade, a tática revisionista para a tomada de poder e direção no Frente lá. Então, após isso, vamos fazer também o passamento de membros da Frente de Melhor Unidos da Angola.
Muito bem. Olha, Joaquim Correia, só mais uma pergunta que eu lhe queria perguntar. Você tem algum contacto ou tem sido contactado por, vá lá, dirigentes do que você diz ser esta facção que controla o governo ou não?
O que é que nós remetemos à direção do partido mais de 50 documentos nos últimos meses, né? Portanto, é preciso que se compreenda. Nós somos uma corrente marxista e a outra é revisionista. Então é preciso que haja um consenso, um acordo de sensibilidade das posições. Não pode haver 100% que eu sou detentor da verdade, não há. E há, por outra parte, esta. De que é o dono da verdade. Portanto, a verdade não tem dono. O dono da verdade são as investigações, são os fatos. E nós estamos a lutar e queremos provar isso. E acho que vamos fazer. A qualquer momento vamos fazê-lo.
Olha, Joaquim Correia, eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa Angola Fala Só. Estamos a chegar ao fim. Portanto, nós de certeza
Obrigado.
Portanto, espero que tenha sido de agrado dos ouvintes. Também tivemos muitos ouvintes, como você ouviu. Alguns deles preferiram fazer comentários, não fazer perguntas. Mas, de qualquer maneira, foi interessante. E portanto, eu queria lhe desejar boa sorte. E eu creio que no futuro breve, com certeza que irá ser contactado por um dos nossos correspondentes aí, por causa desta questão da Frente Popular Unida. Eu queria lhe agradecer. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, igualmente. Obrigado. Muito agradecido pelo convite. Obrigado.
Pronto. Olha, e todos os ouvintes que participaram e aqueles que não conseguiram entrar, não se esqueçam, têm que mandar sempre o número se quiserem voltar a participar, porque não basta só mandar uma vez, é preciso mandar todas as vezes que queiram participar. Até à próxima!